Ele já havia sido condenado em outro processo, desta vez por improbidade administrativa. O ex-prefeito se manifestou agora à noite. Ele disse, abre aspas, isso realmente é um crime gravíssimo, nomear um veterinário para o zoológico, fecha aspas. Boa noite para você, Leonardo Bortoleto.
Boa noite, Eustáquio Ramos, todos os amigos aqui da bancada, quem acompanha a gente pela Itatiaia agora à noite. Bom, Eustáquio, eu vou falar das aspas do ex-prefeito daqui a pouco. Eu quero primeiro dizer claramente que não existe nenhuma novidade nesse processo. E quem analisa o histórico do ex-prefeito Alexandre Calil consegue nitidamente perceber que ele hoje está colhendo o que ele plantou desde sempre. Desde sempre quando? Desde Atlético, desde prefeitura, desde relação com partido e tantas outras que nós podemos ver a mistura em que se faz quando tem poder na mão do público com o privado. Esse aqui não é o primeiro, não é o último, inclusive. Tem várias coisas. Outra coisa também, Eustáquio, nós estamos falando aqui de uma pessoa que neste momento está inelegível. Ah, mas ele pode reverter ainda a situação dele em outra instância. Pode, mas neste momento ele está inelegível por improbidade administrativa. Falar sobre a questão do caso em si, é só ler o processo. Aliás, quem lê o processo vai se assustar com a maneira com a qual, inclusive, ele trata essa mulher. Trata ela como lixo. Faço aqui um convite para você ler o processo. E mais do que isso, é muito claro e evidente que o que está se tratando aqui, senhor Alexandre Calil, não é um crime gravíssimo nomear um veterinário para o zoológico. É claro que não é um crime gravíssimo. É um crime gravíssimo, sim. E não podemos nos acostumar com nomeações que ferem o interesse público em benefício do privado. Quando se nomeia o irmão de uma ex-namorada. E aí é impossível de dizer que não tenha vínculo, que não partiu, como está ali claríssimo no processo. Eu acho que o que a gente vê aqui, inclusive com essas aspas que você acabou de dar aqui, Eustáquio, é a maneira com a qual ele trata a inteligência do outro. Ele acha que todo mundo é burro, só ele que é inteligente e que uma frase como essa de efeito pode ridicularizar o Ministério Público e a ação. Ela vai continuar e vai provavelmente findar no estágio em que já está, condenando Alexandre Calil.
E como é que você analisa, Marcelo da Fonseca, essa nova derrota de Alexandre Calil no Ministério Público? Boa noite.
Boa noite, Eustáquio Ramos, boa noite a todos os ouvintes da Itatiaia, boa noite aos amigos do Conversa de Redação. Bom, esse é um dos casos, né, que segundo o Ministério Público e segundo a própria Justiça, é um caso clássico de nepotismo. Por quê? O Bortoleto foi muito bem quando ele fala na mistura, né, do que é interesse privado e o que é interesse público. E durante as investigações, o que o Ministério Público, o que os investigadores apuraram? Eles foram atrás do então presidente da Fundação de Parques, né, e da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, para saber, né, se ele tinha articulado a nomeação do irmão da então namorada do ex-prefeito Alexandre Calil. E ele, em seu depoimento, fala, né, que não, ele não fez nenhum tipo de indicação. A indicação partiu do gabinete do prefeito. E isso torna a situação do Calil um pouco mais complicada no processo. Por quê? Porque o responsável pela fundação não teve nenhum tipo de interferência numa nomeação, ela veio diretamente do prefeito, né? Do gabinete do prefeito. E aí o fato do prefeito ter como ex-namorada ou namorada na época, né? Uma assessora que também era irmã do nomeado, isso torna um caso de nepotismo clássico. Eu acho que essa é uma das piores das piores coisas que a gente vê na política, sabe, Eustáquio? Quando a gente tem a mistura do que é interesse particular e o que é interesse privado. Para agradar uma pessoa do seu convívio, da sua relação familiar, você acaba nomeando um parente dessa pessoa num cargo público que presta serviço público para a cidade, né? Então, eu acho que isso é um caso clássico de nepotismo, tá escancarado, a justiça já entendeu assim, né? Todas as manifestações, tanto do Ministério Público quanto da Justiça, vão nesse caminho. E quando a gente vê o ex-prefeito, né, ironizar, né, tratar como uma coisa muito pequena, a gente vê que ele realmente dá pouco, né? Dá pouco valor para a separação do que é interesse público e do que é interesse privado. Então, essa condenação deve se prolongar, né? Essa condenação deve chegar nas próximas instâncias, e vamos ver quais serão as explicações do ex-prefeito, né, na justiça. Porque mandar uma nota minimizando, ironizando, é muito fácil. Agora, na justiça é diferente, ele vai ter que explicar. E lembrando que ele já foi condenado, né, a pagar uma multa, a ressarcir os cofres públicos de todos os valores que foram gastos, né, com o irmão da ex-namorada dele, né? Ele já tem essa multa que ele precisa pagar. Tá na hora do ex-prefeito Calil começar, né, a pagar essa dívida aí com a sociedade de BH.
Pois é, Berta Macarum, ele já foi condenado nesse processo. Claro, se foi condenado, teve o parecer do Ministério Público na época favorável à condenação e agora um recurso do ex-cunhado, e o Ministério Público reforça que a condenação tem que ser mantida. Boa noite.
Boa noite, amigos da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. A questão, o nepotismo, infelizmente, é uma prática que a gente ainda acompanha e vê muito na política, nos legislativos, no judiciário. Tem vários formatos de nepotismo, nepotismo cruzado. Então, tudo isso é muito lamentável e é uma prática vedada pela Constituição Federal, porque contraria exatamente os princípios da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, não é? Então, o veto padrão hoje, que é regido pela súmula vinculante número 13, que é do Supremo Tribunal Federal, proíbe essa contratação de parentes até o terceiro grau, e aí isso se aplica aos três poderes. Então, se há uma investigação e se há constatação da prática, normalmente a tendência é a justiça fazer a condenação.
Bom, a Polícia Federal começou hoje a Operação Nacional de Segurança para os candidatos à presidência da República nas eleições de 2026. O esquema, orçado em 95 milhões de reais, foi estruturado para atender até 10 candidaturas simultaneamente em todo o país, com adesão facultativa a partir da homologação nas convenções partidárias, ou seja, o candidato pode ou não querer. Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos confirmaram a solicitação, mas o senador Flávio Bolsonaro anunciou que não vai querer. Ele alega que desconfia do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, levantando a hipótese de risco de infiltração em sua campanha. A Polícia Federal reforçou que a adesão ao esquema de segurança é uma escolha do candidato e que a decisão será respeitada. E diz que o candidato, Marcelo da Fonseca, que não quiser inicialmente, pode solicitar em outro momento.
Ostaco, é muito triste a gente pensar que o Brasil precisa gastar quase 100 milhões, né, para o exercício da democracia, né, para que os seus candidatos a presidente possam percorrer o país, possam participar de comícios, possam participar de palanques sem correr nenhum risco de vida, né? Esse gasto, infelizmente, né, pelo que a gente já viu nas eleições passadas, é um gasto necessário, né? A gente está vivendo num país extremamente polarizado em que muitas pessoas não conseguem lidar com o diferente. Então, é uma tristeza a gente imaginar que 100 milhões de reais, né, tantos agentes da Polícia Federal vão ser destacados, né, para uma missão como essa de proteger os candidatos, porque isso mostra o atraso que o Brasil vive ainda, né, ter que gastar tanto dinheiro com uma coisa que deveria ser básica, né? Um candidato que vai numa cidade, né, que tem adversários políticos, ele no máximo deveria ser ignorado, né? Ele vai falar para os candidatos, para os apoiadores dele, né? Agora, o que acontece não é isso. O que a gente vê nas últimas campanhas, são muitas hostilidades, são atos de agressão, e aí não dá pra gente esquecer o que aconteceu com esse presidente Jair Bolsonaro, né, em Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais, em 2018, né, foi alvo de uma facada de um filiado ao PSOL, e até hoje a gente não tem todas as informações sobre o caso, né, um caso que acabou ficando aí com várias narrativas, com várias fake news sobre isso também, e gerou, né, uma grande dúvida, né, sobre a segurança dos candidatos. Então, é importante que a Polícia Federal acompanhe todos eles, faça o estudo dos lugares para garantir que eles possam fazer o básico numa democracia, uma campanha, pedir voto com segurança.
Ô, Berta Macarum, você acha que é uma medida natural essa escolta, essa segurança dos candidatos? É um exagero ou não? Flávio Bolsonaro está querendo desmoralizar, vamos dizer assim, a Polícia Federal? Qual que é a sua avaliação?
Olha, a escolta ela é necessária em decorrência exatamente dos episódios de violência. A política está cada vez mais violenta, mais polarizada, e você pode ter casos de pessoas com inclusive distúrbios mentais que possam cometer atos e atentar contra a vida dos candidatos. Portanto, eu acho que a escolta é necessária, mas acho que a justificativa de Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, para recusar essa escolta, não me parece uma justificativa razoável. Ele diz que temendo infiltração em sua campanha, que ele não confia no chefe da Polícia Federal e estaria temendo uma infiltração em sua campanha para roubo, inclusive, de informações, etc. Eu acho que isso não acho que esse tipo de postura se verifique na Polícia Federal. Polícia Federal é uma instituição muito preparada, os agentes são muito sérios e certamente há dentro da Polícia Federal agentes que ele possa estar escolhendo, inclusive, para fazer este acompanhamento de sua candidatura.
E para você, Leonardo Bortoleto, a existência, né, dessa modalidade de trabalho da Polícia Federal, esse esquema de segurança, que não é de hoje, né, não é novidade nessa eleição, e essa recusa do senador Flávio Bolsonaro.
Olha, Eustáquio, eu acho, eu vou compartilhar de um pensamento iniciado aqui pelo Marcelo, de que realmente, primeiro de tudo, é lamentável a gente precisar de uma coisa dessa, mas que a gente precisa, a gente precisa. Agora, é importante também deixar claro que só começa a correr dinheiro público depois que se homologa essa candidatura, porque uma coisa que me preocuparia demais é se ele já pode fazer uso enquanto pré-candidato. Então, enquanto pré-candidato, não tem, não está liberado, ele precisa homologar a sua candidatura, ou seja, deixar de ser pré-candidato para ser um efetivo candidato à presidência da República, para aí sim exigir isso, se assim ele o quiser. Como é facultativo, eu não tenho como julgar a decisão do Flávio Bolsonaro em não usar. Eu digo que se eu fosse candidato, eu solicitaria. Não sei se esse nível de risco e de problema que ele apresenta seja verdadeiramente factível. O grande problema hoje, Eustáquio, na verdade, é saber qual é a real intenção das pessoas quando falam ou deixam de falar alguma coisa. Porque, às vezes, nem sempre quando a pessoa está falando aquilo, é porque efetivamente ela está preocupada com aquilo. O que que eu quero dizer com isso? Eu não sei se Flávio Bolsonaro não aceita a escolta porque ele acredita realmente que isso é uma possibilidade de informações da campanha dele vazar, ou se ele quer chamar a atenção para que, mais uma vez, a Polícia Federal esteja sendo utilizada pelo governo para poder prejudicar a sua campanha. Então, de fato, ele tem todo o direito de assim o fazê-lo, mas eu, se fosse ele, usaria sim desse benefício que é concedido a todo e qualquer candidato à presidência da República que assim o requisitar.
Oi, Marcelo.
Oi, Eustáquio. E é muito triste, né, a gente perceber como que no Brasil, pelo menos nas últimas duas décadas, está sendo muito recorrente as oposições começarem a colocar em questão, né, a credibilidade da Polícia Federal. Né? Nós vimos durante a Operação Lava Jato, né, várias lideranças do PT muitas vezes falarem, né, que a Polícia Federal estava sendo operada pelo governo Temer, depois pelo governo Bolsonaro. E agora a gente vê, né, por parte da direita também o mesmo tipo de crítica à Polícia Federal, né, uma instituição que, pelo que a gente acompanha no noticiário, por tudo que a gente acompanha das investigações, é muito séria. Claro que pode ter problemas, pode ter algum tipo de problema, de tendência. Agora, no geral, a Polícia Federal faz um trabalho muito sério, né? Inclusive, no caso Master, nós estamos vendo que a investigação bate em praticamente todos os partidos, né? Eles fizeram agora há pouco tempo uma operação com o Jacques Wagner, né? Um ministro, uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, né? Como também fizeram operações próximas a pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é importante a gente sempre destacar a importância da Polícia Federal e ressaltar, né, o trabalho que eles fazem para conseguir apurar casos que precisam ser apurados. Eu acho que o Brasil, quando começa a colocar em questão esse tipo de investigação, esse tipo de trabalho, a gente se aproxima de alguns países em que a democracia está muito atrasada, o que é muito ruim para o nosso país.
Bom, Roberta Macarum, outro tema nosso aqui, dados divulgados nesta segunda-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram um raio-x do eleitorado brasileiro. São 158 milhões e 700 mil pessoas aptas a votar neste ano. O número cresceu 1,4% da comparação com 2022, último ano da eleição presidencial. São cerca de 2 milhões e 300 mil eleitores a mais em 4 anos. O eleitorado da região norte foi o que mais cresceu proporcionalmente, alta de 4,37%. São Paulo continua como o maior colégio eleitoral do país e Minas o segundo. As mulheres são maioria, 52,8% dos registros e homens 47%. Faixa etária de 40 a 44 anos é a mais numerosa em 17 estados. Quanto ao grau de escolaridade, o ensino médio completo é predominante em 22 estados. Tem algum destaque que você falaria aqui em relação a esse raio-x?
Tem sim, eu falaria das mulheres. Porque o que que nós temos? Nós vamos ter uma maioria do eleitorado feminino, 52,84%. Inclusive é um eleitorado que cresceu mais em relação ao eleitorado masculino de 2022 para cá, cresceu 1,8%, o masculino cresceu apenas 1%. E o sobretudo, Eustáquio, que é muito curioso, que mulheres comparecem mais às urnas do que os homens. Elas são, nós somos, né, maioria numérica do eleitorado, e nós também vamos votar mais nas urnas, em média 2 pontos percentuais a mais do que homens. Então, se você pegar 2024, 79% das mulheres compareceram, 77% dos homens. E se você pegar de 2012 a 2024, ao longo dos últimos 12 anos, a gente vai ter sempre, em média, 2 pontos percentuais a mais. O único ano em que homens e mulheres foram em igual percentual as urnas foi 2020, o ano da pandemia, certo? Então, em geral, mulheres comparecem mais e são maioria, mas infelizmente ainda estão subrepresentadas. Nós somos menos presentes nos espaços de poder. Então, veja que, se olharmos para legislativos, em média, 18% só da presença feminina. Se você olhar para os partidos políticos, quase a grande maioria, são raras as exceções de mulheres comandando partidos políticos. E se você olhar para o número de candidaturas femininas, apesar da política afirmativa de 30% das cotas, nós vamos ter em média, 2024, por exemplo, 66% das candidaturas foram masculinas e 34% femininas. E se a gente pega para cargos executivos apenas, a gente vai ter apenas 15% em 2024 de candidaturas de mulheres para as prefeituras. E, portanto, nada a estranhar se apenas 749 mulheres, ou quase isso, 13% das prefeituras no país elegeram mulheres. Então, eu acho que há aí algo acontecendo, porque nós somos maioria, comparecemos mais às urnas, mas por alguma razão, e talvez por percebermos que é um espaço ainda bastante hostil para a presença da mulher, menos mulheres participando da política institucional, ou seja, da política representativa nos espaços de poder.
Ô Marcelo, rapidinho para a gente encerrar aqui, em relação ao percentual de eleitores, os números mostram que existem 30% que vão votar com certeza em Lula, 30% que vão votar com certeza em Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, e ficam aí 40% indecisos. Agora resta saber como é que será o número de abstenções, né? Quem vai deixar de ir às urnas, e os votos brancos e nulos dentro desses indecisos.
Eu também destacaria, né, o que a Berta pontuou muito bem, né, a necessidade das mulheres conseguirem ter mais espaço na política, né, que os partidos não só cumpram as regras, né, de dar espaço das candidaturas, mas também invistam nessas candidaturas, né. Esse é um número muito importante, mas que a Berta falou muito bem. Então, você me provocou sobre essa questão dos 40%, né, que não são nem lulistas, nem bolsonaristas, nem petistas, nem bolsonaristas. Isso mostra que o país tinha, sim, um espaço para uma terceira via, né. 40% do eleitorado, ou seja, a maioria, não aguenta mais nem Lula nem Bolsonaro. Só que na prática, a gente vê que essa polarização impede que esses nomes da terceira via surjam. O que a gente tem é esse eleitorado, né, que está no meio ali, esses 40%, sendo disputados por petistas e por bolsonaristas. E no fim das contas, a terceira via tem muita dificuldade de crescer, de conseguir algum nome forte no Brasil. Vamos ter mais uma eleição, polarização entre petistas e bolsonaristas.
Mais um ponto, Portoleto?
Só lembrando que essa decisão, esse aumento, ele não pode ser não tão pouco expressivo quanto parece, porque nós estamos falando só de 1,4, mas a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro no segundo turno foi de 2.140.000. Esse aqui nós temos um acréscimo de 2.300.000, ou seja, esse acréscimo pode resolver a eleição também.
Leonardo Bortoleto, Marcelo da Fonseca e Berta Macarum participaram da conversa de redação. 8:24 a seguir no Jornal da Itatiaia à Noite. Ministério Público anuncia projeto de repasse de recursos para obras no anel rodoviário.
Mulher é encontrada morta dentro de apartamento em BH. Sindicato
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Proteção para quem está sempre em movimento. Na Autotruque, você protege seu carro, sua moto ou seu caminhão com quem entende do assunto. Conte com assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios exclusivos para rodar com muito mais tranquilidade. Faça parte de uma associação que há 18 anos cuida de mais de 40 mil associados em todo o Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Autotruque, proteção para você.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações: caamg.org.br.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
8h27. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô Gustavo Cícero, tem ocorrência no caminho de Contagem para Belo Horizonte?
Tem sim, Eustáquio Ramos, às 8h27, confirmando um acidente com um carro agora na chegada à Praça da CEMIG. Mais cedo havia veículo com defeito e agora este acidente, o que ajuda a complicar o caminho do motorista de Contagem para Belo Horizonte. A lentidão começando perto da Avenida General Davi Sarnoff. Quem conseguir, vale desviar deste ponto ali perto da Avenida Cardeal Eugênio Pacelli. Falando do anel rodoviário, tem uma ocorrência agora, bem na chegada à Praça São Vicente, no sentido Rio de Janeiro. E por isso, trânsito já ruim desde a Avenida Pedro II. Os motoristas devem redobrar a atenção. Repórter Gustavo Cícero.
8h28, o Ministério Público de Minas sinaliza apoio para viabilizar investimentos no anel rodoviário de BH.
O Ministério Público de Minas Gerais sinaliza que poderá apoiar no futuro novos investimentos no anel rodoviário de Belo Horizonte. A declaração foi feita pelo Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho, durante a assinatura do contrato para a construção do viaduto Ferradura. Segundo ele, o modelo que utiliza recursos de acordos judiciais e compensações urbanísticas para financiar obras de mobilidade poderá futuramente ser usado também em melhorias no anel rodoviário.
O município acabou de assumir essa obrigação. Eu acho importante a preocupação, e o prefeito deve sempre lembrar que quando ele cuida do anel rodoviário, ele está cuidando das pessoas, porque a maior parte das pessoas que utilizam o anel rodoviário são residentes em Belo Horizonte, que trafegam entre bairros, entre municípios, e utilizam aquele espaço. Uma coisa muito difícil é você acionar a União para que cuidasse bem daquele espaço. Agora, com o município que vive o dia a dia das pessoas, eu acredito que terá uma maior sensibilidade para cuidar. Obviamente que é um impacto grande, a extensão, todos nós conhecemos, mas acredito muito nas palavras do prefeito Álvaro Damião, que ele vai se empenhar para manter o anel rodoviário em boas condições de funcionamento.
Em caso de necessidade do município precisar de dinheiro, que é o grande problema, é o investimento. Há possibilidades de, por meio de medidas como essa, né, de reconstituição para esse viaduto, ser utilizado também no anel rodoviário?
Podemos sim, claramente pensar mais adiante agora na perspectiva de possíveis futuros acordos, nós destinamos recursos para que haja também a manutenção e ali as melhorias necessárias no anel.
De uma forma, então, a prefeitura pode, de certa forma, pleitear isso?
Eu acho que é totalmente viável. É, e na medida em que nós fomos conseguindo os recursos para que constitua aí uma conta própria para essa finalidade.
Mas tem algo nesse sentido? Tem alguma discussão?
Ainda não, mas fica aqui com uma excelente ideia para que a gente possa contribuir mais uma vez, o Ministério Público possa contribuir para a melhoria da mobilidade urbana.
Ouvimos o Procurador-Geral de Justiça, Paulo de Tarso Moraes Filho. A Prefeitura de Belo Horizonte assumiu a gestão do anel rodoviário em junho do ano passado. E desde então é responsável pela conservação, limpeza, sinalização e intervenções na via. Entre as ações anunciadas estão a construção de duas novas áreas de escape para caminhões na descida do bairro Betânia e o reforço da fiscalização para que veículos pesados utilizem apenas a faixa da direita em um dos trechos mais críticos da rodovia. Repórter Fabiano Frade.
8:30, a Fiat comemora 50 anos no Brasil.
A Fiat anunciou hoje, durante as comemorações dos 50 anos da marca no Brasil, um plano de expansão até o ano de 2030, além de oficializar a criação do novo Argo X, que deve ser lançado neste ano. A empresa, que tem fábrica em Betim, na Grande BH, pretende investir mais de 14 bilhões nos próximos anos e criar um modelo novo a cada ano até 2030. A empresa ainda quer retomar um terceiro turno de produção na fábrica. Nos últimos 50 anos, mais de 18 milhões de carros foram produzidos na planta em Betim. Em entrevista à Itatiaia, o vice-presidente sênior de manufatura da empresa, Glauber Fulana, falou sobre os 50 anos da Fiat.
O crescimento da planta é algo que a gente tem como muito marcante, desde a evolução, de novo, das linhas, da qualificação das pessoas, quanto também da região. Então, hoje a gente tem aqui um município que, quando a gente chegou aqui, ela tinha por volta de 40 mil pessoas. Hoje a região, ela tem mais de 400 mil pessoas aqui, habitantes dentro dessa região. Então, realmente é um desenvolvimento que a gente sabe que é para o nosso cliente, é para nós como planta, para nós como profissionais que trabalham aqui dentro, mas também para toda a região.
Ouvimos o vice-presidente sênior de manufatura da Stellantis, Glauber Fulana. Repórter Edson Costa.
8:32, mulher é encontrada morta dentro de apartamento em BH. Os detalhes com o repórter Felipe Quintela.
Vai passar por exames no INL de Belo Horizonte, que agora busca entender a causa da morte. O corpo de Stephanie Ribeiro Firmino Silva, de 35 anos, a mulher que foi encontrada sem vida em um condomínio no bairro Camargos, hoje mais cedo. Desde a quinta-feira da semana passada, essa mulher, que morava sozinha e tinha diagnóstico de transtorno psiquiátrico, não era vista. Até que hoje, vizinhos acabaram encontrando o corpo dela, já em avançado estado de decomposição, deitado na cama debaixo de uma coberta, e o apartamento estava tudo revirado. Um homem que seria o namorado dela, segundo os moradores, foi visto saindo do prédio no final da manhã de hoje com malas. Ele já foi identificado e é procurado pela polícia. Uma vizinha, que não vai ser identificada, conta como a situação foi descoberta.
É, a gente conhecia ela de vista mesmo. Ela trabalhava no supermercado aqui, então a gente via ela saindo para trabalhar. A mãe dela faleceu recentemente e ela estava sozinha aí. E ela apresentou pra gente o namorado dela recentemente e a gente presenciou a briga deles um dia. Mas, assim, a gente ficava muito preocupado, eu e o meu noivo, porque ela estava sozinha, ela falou, relatou que ainda estava muito, muito triste com a morte da mãe dela e ela ficava muito sozinha aí. E hoje de manhã, o pessoal da portaria bateu lá em casa e perguntou se a gente tinha visto ela e pediu para chamar lá na casa dela, para ver se ela estava lá. E chamou e não conseguiu nenhuma resposta. E quando a gente chamou a polícia, abriu a janela do quarto, a gente começou a sentir o cheiro ruim.
Repórter Felipe Quintela.
8:34, a seguir no Jornal da Itatiaia Noite, o governo Trump concede residência permanente a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-889-50068.
O Sindeac representa categorias que têm na simplicidade o seu dia a dia, mas na essência a sua importância. Já pensou seu prédio um dia sem porteiro? E uma greve dos garis de uma semana? Como ficaria a sua rua? O elevador sem assessorista? Os trabalhadores da conservação, asseio, cabineiros e da limpeza urbana têm muito orgulho de fazer a diferença na sua vida. Trate-os bem. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel. Centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
8h36, Patrus Ananias confirma candidatura ao governo de Minas.
O Partido dos Trabalhadores, o PT, definiu hoje pela manhã que o deputado federal Patrus Ananias será a escolha da legenda para disputar o governo de Minas nas eleições deste ano. Em entrevista após o martelo ser batido no partido, Patrus comentou sobre o novo desafio em sua trajetória política, iniciada no PT há quase 40 anos.
É, nós formalizamos hoje aqui a nossa pré-candidatura ao governo de Minas. Primeira atividade, unificar o Partido dos Trabalhadores. Os próximos passos serão a busca de alianças democráticas, éticas, né? Os partidos que formam conosco a federação inicialmente, né? E depois outros partidos, no campo da esquerda, no campo do centro democrático.
A deputada estadual Leninha, presidente do PT em Minas, também concedeu entrevista ao lado de Patrus. A parlamentar disse que o planejamento mineiro inclui reproduzir a aliança nacional com o PSB. Na esfera nacional, o presidente Lula disputará a reeleição reeditando a parceria com o PSBista Geraldo Alckmin como vice. Em Minas Gerais, o PSB conta com três possibilidades para disputar o governo ou compor uma chapa com os petistas. São eles o ex-procurador-geral de Justiça Jarbas Soares Júnior, o ex-senador Clésio Andrade e o ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Alencar.
Nós queremos fazer uma ampla aliança em Minas Gerais, né? Como disse o nosso pré-candidato. A gente já tem conversas com o PSB bastante avançadas, né? Quem sabe a gente consiga repetir em Minas a dobrada nacional.
Além do PSB, outro partido citado que também tem um pré-candidato ao governo de Minas é o MDB, que pretende lançar o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo, nesta disputa. Aos 74 anos, Patrus está em seu terceiro mandato como deputado federal. Foi prefeito de Belo Horizonte entre 1993 e 1997. Junto a Lula, foi o primeiro ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil. E também chefiou brevemente a pasta de Desenvolvimento Agrário no governo de Dilma Rousseff. Repórter Bernardo Stilac.
8h39 e o Unidade Popular anuncia Indira Xavier como pré-candidata ao governo de Minas.
O Unidade Popular oficializou nesta segunda-feira o nome de Indira Xavier para disputa ao governo de Minas nas eleições de outubro. Ativista e militante de movimentos pró-habitação social, Indira nunca venceu uma eleição. Ela disputou o governo de Minas em 2022, conseguiu pouco mais de 15 mil votos e em 2024 tentou se eleger para a Prefeitura de Belo Horizonte, quando conseguiu 2.500 votos aqui na capital. A convenção aconteceu na ocupação Maria do Arraial, no centro de Belo Horizonte. Além de Indira Xavier, o partido também oficializou o nome do ativista e professor Renato Amaral como candidato a vice-governador. Repórter Luísa Marques.
8h40. Ministério Público de Minas defende manutenção de condenação de Calil e de irmão de sua ex-namorada.
O Ministério Público de Minas Gerais pediu que a justiça negue o recurso do irmão da ex-namorada de Alexandre Calil dentro do processo que condenou o ex-prefeito por nepotismo. No recurso, Marcelo Amarante diz que a nomeação partiu do gabinete do prefeito e não teria relação com seu grau de parentesco com a ex-companheira do chefe do executivo. Marcelo é irmão de Fernanda Amarante, ex-namorada de Calil, que na época da nomeação trabalhava como assessora jurídica no gabinete do prefeito. Ele foi nomeado por Calil em 2020 para trabalhar na Fundação de Parques da Prefeitura. Na época, o Ministério Público argumentou que a nomeação de Marcelo Amarante violaria a lei da improbidade administrativa, uma vez que se trata de nomeação de parente de uma pessoa com vínculo afetivo prévio com a autoridade. Na recomendação pela recusa dos embargos ou recursos apresentados pela defesa de Marcelo Amarante, o Ministério Público disse que é uma tentativa de reabrir a discussão sobre as provas apresentadas nos autos. No documento, o promotor Leonardo Duque Barbabella argumenta que o Tribunal de Justiça de Minas deve negar provimento ao recurso e que a nomeação ter sido iniciativa do prefeito só reforça que houve atuação direta do chefe do executivo, mesmo tendo ciência dos vínculos pessoais do nomeado. Diante do caso, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, foi condenado em abril deste ano por nepotismo. Calil e Marcelo foram condenados ao pagamento de multa civil correspondente a duas vezes o valor do salário recebido por cada um dos requeridos à época dos fatos. Calil ainda ficou proibido de fazer contratações com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais. No ano passado, Calil já havia sido condenado em outro processo, desta vez por improbidade administrativa. Repórter Edson Costa.
O ex-prefeito se manifestou agora à noite sobre essa decisão, esse parecer do Ministério Público. Ele disse, abre aspas, isso realmente é um crime gravíssimo, nomear um veterinário para o zoológico, fecha aspas.
Agora 8h42, Eduardo Bolsonaro obtém green card e passa a ter residência permanente nos Estados Unidos.
O governo dos Estados Unidos concedeu ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro o chamado green card, documento que garante residência permanente no país norte-americano. Agora, com a autorização, Eduardo Bolsonaro passa a poder morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos por prazo indeterminado, desde que cumpra as exigências da legislação migratória americana. A concessão do documento foi dada exatamente durante esse período em que muito tem se discutido entre a relação Brasil e Estados Unidos, marcado por disputas comerciais envolvendo a elevação de tarifas e os desdobramentos judiciais relacionados ao ex-parlamentar. Recentemente, Eduardo Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo em um caso relacionado às investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro. A possibilidade agora de uma futura extradição chegou a ser apontada como um dos caminhos para o cumprimento da pena no Brasil. Só que com a obtenção desse documento do Green Card, no entanto, especialistas entendem que eventuais procedimentos desse tipo de natureza podem se tornar mais complexos, já que a residência permanente não impede automaticamente a extradição, mas pode influenciar o trâmite migratório e jurídico. De Brasília,
Aline Peçanha.
8h44, decretos de Lula sobre Big Techs entram em vigor sob pressão da oposição.
Já estão em vigor os dois decretos assinados pelo presidente Lula que ampliam as responsabilidades das plataformas digitais aqui no Brasil. Os textos estabelecem novas obrigações para as chamadas Big Techs, com a ideia de aumentar a responsabilização das empresas pela circulação de conteúdos proibidos nos serviços. O governo afirma que os decretos fortalecem o combate a crimes praticados no ambiente digital, além de ampliar a proteção aos usuários e tornar mais ágil a atuação das plataformas diante de determinações legais. As novas regras entram em vigor em meio à pressão da oposição, que promete intensificar a articulação no Congresso para tentar derrubar essas medidas. Apesar da justificativa do governo, especialistas divergem sobre o impacto desses decretos. O advogado constitucionalista André Marcília afirma que alguns dos conceitos ligados ao chamado dever de cuidado ainda são subjetivos, mesmo após definição do Supremo Tribunal Federal.
O problema dessa subjetividade é que entrega às plataformas a necessidade de uma escolha que um juiz deveria fazer e não um robô. E com isso também entrega ao governo a possibilidade que fiscalize de forma subjetiva a subjetividade desses conteúdos.
O debate sobre a responsabilização das plataformas digitais ganhou força nos últimos anos, principalmente após casos de desinformação, fraudes e crimes praticados pela internet. Sem consenso no Congresso sobre uma legislação específica para esse tema, o governo optou por regulamentar parte das regras por meios de decretos. Com o Congresso em recesso, a expectativa é que a discussão seja retomada nas próximas semanas, quando governo e oposição devem voltar a disputar o tema no Legislativo. A tendência é que a validade dos decretos e os efeitos sobre a atuação das plataformas digitais continuem no centro do debate político e jurídico. De Brasília, João Pedro Melo.
Imagine sua conta capital rendendo milhões em prêmios para viajar, renovar a casa e até colocar uma picape zero na garagem.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital do Sicoob e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. São milhões em vales compras e duas caminhonetes Rampage. Participe. Quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite! Um mercado ressabiado, aguardando os desdobramentos de um conflito que só escala no Oriente Médio. Hoje o petróleo subiu, o petróleo caiu, mas acabou o dia estável, mas no nível muito alto. O Brent, referência para Petrobras, fechou em torno de US$88 o barril. Por aqui, o principal indicador de performance da B3, o Ibovespa, caiu 0,2%, puxado para baixo, principalmente pela queda das ações da Vale. As ações da Petrobras subiram um pouco, 0,5%. Mas o volume da B3 é ridículo. Hoje foram negociados pouco mais que 15 bilhões. Ou seja, o investidor que parecia estar disposto a, de novo, olhar o Brasil por causa da volta do conflito lá no Oriente Médio, parece que hoje não olhou para o lado de cá, não. E o dólar, apesar de não termos entrada de capital estrangeiro na B3, o dólar caiu 0,42% e fechou a R$5,08. Tivemos hoje também a divulgação do relatório de mercado Boletim Focus do Banco Central. Eu havia comentado que talvez a gente tivesse uma surpresa na queda da projeção da taxa Selic. Mas não. A taxa Selic foi mantida em 14% para o final do ano, pela quarta semana consecutiva, apesar de termos a terceira semana consecutiva de queda na projeção da inflação. Agora a expectativa é de 5,15%. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
8h48. A seguir, venezuelanos tentam reconstruir vida depois dos terremotos.
Mortos já passam de 5.200.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31 999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Sindicato dos Bancários de BH e Região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
8:51.
Itatiaia Internacional. Missão Venezuela.
O governo da Venezuela atualizou hoje o número de mortos pelos terremotos de 24 de junho. São, até o momento, 5.208 óbitos. O repórter João Felipe Loli está no país e tem outros detalhes. Loli, boa noite.
Oi, Aline, boa noite a você e a quem nos acompanha. Uma boa semana aqui na Venezuela, 7:51, uma hora menos do que o horário em Belo Horizonte. Mais uma vez, a reportagem da Itatiaia esteve durante todo o dia percorrendo diversos pontos das regiões mais atingidas pelos terremotos. Estivemos não só em La Guaira, que é o ponto mais central de destruição, mas também numa região vizinha chamada Vargas. E nesta região, visitamos um dos maiores acampamentos para vítimas, 900 pessoas acomodadas em barracas no estacionamento de um ponto comercial cedido para que essas pessoas fiquem abrigadas. Pessoas que estão em condições muito insalubres, pude testemunhar, muito calor, as barracas naturalmente não têm ali uma ventilação, não há um espaço plenamente adequado para que crianças e pessoas mais velhas tenham um mínimo de conforto e, claro, com dificuldades também para os adultos. Conversando com as vítimas neste espaço, ouvimos relatos de que sentem a demora da atuação do governo, já que relatam depender apenas de ajuda internacional e da gentileza de comerciantes e empresários locais que enviam doações. Cristina Mesa é mãe de 3 filhos. O mais novo tem 2 anos de idade. Ela conta sobre as dificuldades de viver neste tipo de condição.
Sim, é mais difícil. Muito difícil.
É mais difícil para as crianças, sem dúvida.
Lugar,
tirar
casa,
eles de casa, do celular, dessa forma.
Um golpe assim, com chanel, é difícil.
E colocá-los aqui extremamente difícil. Eles estão acostumados ao seu próprio espaço, a fazer as suas coisas em casa.
Acostumado a estar em seu espaço, em seu ambiente e com chanel mais forte.
Também é um desafio para as pessoas mais velhas.
É forte também.
Cristina, que vislumbra para o futuro? Quanto tempo queda acá?
em que momento eu creio que será possível volver a uma vivienda?
Bueno, estamos aqui até o momento que...
Bom, nós vamos ficar aqui até que a empresa que nos cedeu o espaço permite.
Até o momento estamos aqui, pois.
Enquanto isso, a gente permanece aqui. Agora, sobre uma casa nova, isso depende do governo, né?
E estamos à espera. Não hemos tenido... Não han venido, pois, para cá.
A presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, tem repetido que ninguém que foi afetado pelo terremoto vai ser abandonado e fala em auxiliar em até 80% de valor financiado na construção de novos imóveis, propostas que ainda não saíram do papel e que dependem de recursos estrangeiros que até o momento não estão à disposição do governo do país. De Caracas, João Felipe Loli.
Itatiaia Internacional, Missão Venezuela.
8h55, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia à Noite.
Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Quem dirige todos os dias sabe, tranquilidade não tem preço. Por isso, faça como 40 mil associados e escolha a Autotruck. Aqui você encontra proteção para carro, moto e caminhão, assistência 24 horas, cobertura nacional e benefícios que fazem a diferença no seu dia a dia. Entre em contato pelo 0800 944 1127 ou acesse autotruck.org.br. Autotruck, proteção para você.
Chegou o primeiro torneio de tênis para advogadas e advogados. Dias 4 e 5 de julho, na Arena Seven Point, em Contagem. Estrutura premium, com troféus, arbitragem profissional, telão com resultados em tempo real, recovery com massagens e muito networking para profissionais inscritos na OAB. As vagas são limitadas. Inscrições das equipes até 30 de junho na plataforma letsplay.me. Informações caamg.org.br.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
8h57, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta segunda-feira, 20 de julho de 2026, a condição do tempo.
Terça-feira, de céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões mineiras, céu claro a parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 5 e 31 graus. Em Belo Horizonte, terça-feira, de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima fica perto dos 11 e a máxima próxima dos 25 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Eustáquio Ramos segue bem complicado, inclusive passando agora na chegada ao Cidade Industrial, por reflexo de um acidente. Mais cedo havia veículo com defeito e lentidão, portanto, desde o bairro Amazonas, na rodovia Fernão Dias, até a chegada à Praça da CEMIG. Motorista que vem para a capital encontra trânsito melhor pela Via Expressa. Falando do anel rodoviário, trânsito já liberado no sentido Rio, na chegada à Praça São Vicente. Aline Neves.
Obrigada, Gustavo. O
presidente Lula deve voltar a Minas Gerais na próxima sexta-feira, quando tem agendas previstas em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte, e em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
Em Lagoa Santa, Lula deve visitar o Instituto de Terras Raras. Ainda não se sabe a programação para a agenda presidencial em Valadares.
A FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, elegeu hoje o empresário Guilherme Abrantes para ser o presidente da entidade na gestão 2027-2030. O executivo concorreu ao cargo em chapa única e deve tomar posse no dia 1º de janeiro.
Aos 55 anos, Guilherme Abrantes é presidente da Laticínios Dona Formosa, empresa do setor lácteo localizada em Águas Formosas, no Vale do Mucuri. Ele, inclusive, é presidente do sindicato do setor.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas com apresentação e edição de Eustáquio Ramos e Aline Neves. Termina aqui o Jornal da Itatiaia à noite. Até amanhã.
Até, boa noite.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
Do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026.
Vamos aos destaques da Voz do Brasil.
Agora é lei. Brasil conta com a estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde.
A legislação estabelece diretrizes para a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos, vacinas e outras tecnologias para o SUS. Márcia Fernandes.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise.
E ainda, cuidotecas, universidades públicas estaduais podem instalar espaço.
Edital apoia a implantação da estrutura responsável por abrigar a criança enquanto a mãe frequenta as aulas. Luana Karen.
O edital vai oferecer 9.200.000 reais para que as universidades estaduais possam contratar profissionais, comprar material pedagógico e oferecer alimentação às crianças.
Tecnologia para ajudar no combate à violência contra a mulher.
Uma inteligência artificial auxilia quem procura o Ligue 180.
Quer saber mais sobre o assunto? Hoje nós conversamos com a Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.
Ela fala também sobre a importância do apoio para quebrar o ciclo de maus-tratos.
Ninguém consegue fazer uma ruptura sozinho, então o primeiro movimento é uma mulher procurar alguém de sua confiança, o segundo movimento é procurar um serviço especializado.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Juban e Nazi Brum.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil tem agora uma lei que regulamenta a produção de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, voltada ao atendimento do SUS.
A medida consolida como política permanente instrumentos voltados ao fortalecimento da capacidade nacional de desenvolvimento, produção e inovação em tecnologias estratégicas para o SUS.
A lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A legislação estabelece regras para o país produzir tecnologia própria no setor. Na prática, o texto define critérios para a produção em solo brasileiro de medicamentos, vacinas, equipamentos de diagnóstico e ingredientes farmacêuticos que abastecem o Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que a estratégia quer fortalecer laboratórios públicos e ampliar o acesso da população a tecnologias estratégicas de saúde.
É preparar o Brasil cada vez mais para respostas em emergência de saúde, dar uma previsibilidade importante para as empresas privadas investirem, dar uma outra dimensão para o que é o setor da saúde. Tanto naquilo que é os compromissos de garantir o atendimento à nossa população, quanto da saúde enquanto setor econômico.
A lei prevê medidas para incentivar a produção nacional de insumos e fortalecer cadeias produtivas internas. internas, com o objetivo de ampliar a capacidade nacional de resposta em situações de crise, como destacou o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias.
A pandemia mostrou isso para o mundo, a indesejável dependência de um continente ou de alguns países no fornecimento do que é essencial na área da saúde. Acho que a sanção do nosso PL 2583 hoje retoma essa tradição do país, do Brasil, na vanguarda do desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde.
A estratégia também prevê mecanismos para a transferência de tecnologia entre instituições privadas e laboratórios públicos. Entre os projetos previstos estão o desenvolvimento de insulina glargina com produção integral no Brasil e de uma vacina contra o vírus sincicial respiratório associado a casos de bronquiolite. Reportagem Márcia Fernandes.
Empresas de revenda de ingressos devem ser transparentes com o consumidor sobre o seu papel.
Caso isso não aconteça, elas podem ser alvo de medidas cautelares, entre outras determinações.
É o que vamos ouvir agora na reportagem de Gabriela Noronha.
Quando você vai comprar um ingresso para um show ou teatro, por exemplo, pode acabar recorrendo a páginas na internet que fazem a revenda desses tickets. Mas essas plataformas precisam respeitar os direitos do consumidor. Se isso não ocorrer, ficam sujeitas a medidas cautelares do governo. É o caso de uma empresa que começou a ser investigada nesta segunda-feira por falta de transparência e insuficiência de informações essenciais ao consumidor. Como detalhou Ricardo Moreira.